agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto são 7:30, 30 segundos.
Hoje é quinta-feira, 16 de setembro de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube e Facebook, a Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Apesar da presença de uma frente fria na região sudeste, a possibilidade de chuva na nossa região é muito pequena. O céu apresenta nebulosidade, mas o sol deve marcar presença no período. Não faça fogueiras, não provoque incêndios. Temperatura continua em elevação e agora termômetros marcando 22 graus e meio.
Supermercado Serve Bem. Pra você sempre tem ação que hortifruti, padaria de qualidade, tem mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. O Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado, Serve Bem você também.
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Depois de quedas consecutivas, média móvel de mortes por Covid volta a subir.
Ministro da Saúde disse ontem que o Brasil tem excesso de vacinas.
Câmara aprovou quarentena eleitoral a partir de 2026.
Dória lançou programa para retomada pós-pandemia com investimento de 47 bilhões e meio de reais.
Foi aprovada suspensão de validade para concursos públicos até 31 de dezembro.
Prefeito e secretário de Educação do Guarujá foram presos ontem pela Polícia Federal.
A Mega Sena não teve acertador e o prêmio acumulou em 23 milhões e meio.
Copa do Brasil, Atlético Mineiro eliminou o Fluminense e está na semifinal.
E com 2 gols de Pedro, o Flamengo venceu o Grêmio e também se classificou.
O São Paulo perdeu para o Fortaleza e foi eliminado da competição.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
No plantão policial, destaque 2 ocorrências de entorpecentes. A primeira ocorrência no dia 14, por volta das 17:20, na rua Ângelo Alário Pires, no Jardim Santana. De acordo com as informações, 2 mulheres foram indiciadas por tráfico de drogas. De acordo com o boletim de ocorrência, o histórico é bastante extenso, a polícia apreendeu um telefone celular, apreendeu também R$ 374 em dinheiro, em notas e moedas, e os entorpecentes, crack 12,9 gramas, cocaína 51,4 gramas. As mulheres, elas foram enviadas para a cadeia pública do município de Pradópolis até audiência de custódia. A outra ocorrência também de entorpecentes. No dia de ontem, por volta das 10 horas da manhã, 2 homens indiciados, um de 20 anos e o outro de 23 anos de idade, na rua Egídio Berganton, no Jardim Alvorada. A polícia também acabou apreendendo diversos saquinhos plásticos transparentes, do tipo para embalar gelinho. Também apreendeu uma balança de precisão, apreendeu uma folha de papel com provável contabilidade do tráfico de drogas, um telefone celular, uma quantia em dinheiro também. Cocaína, 25,29 gramas, crack, 25,66 gramas, totalizando 84 pedras e maconha, 17,48 gramas. Foram apresentados à autoridade policial, depois enviados para o CDP de Itaiúva, aguardando audiência de custódia.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento Exato Contabilidade, despachante e autoescola. Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589 Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E vamos divulgar os números da Covid no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 15, a cidade registrou 6 novas notificações. Recebeu também 9 resultados de pacientes já notificados, 8 negativos e 1 positivo. Um paciente positivado em tratamento e isolamento domiciliar foi internado em enfermaria. 2 pacientes positivados internados em UTI foram transferidos para a enfermaria. Por fim, temos hoje um novo curado da Covid, que é um homem com 26 anos. Pacientes internados na UTI, são 4 pacientes de Monte Alto. Nós estamos com 28 pacientes em tratamento. 4 estão na UTI, 5 na enfermaria e 19 no isolamento domiciliar. 8 estão aguardando o resultado do exame. E na UTI do SUS, nós temos 8 leitos, 4 estão ocupados. Na UTI de convênio para a Covid, temos 14 leitos, nenhum está ocupado. Na enfermaria da Covid, para a Covid do SUS, nós temos 8 leitos, 3 estão ocupados. Na enfermaria de Covid no convênio, temos 18 leitos, 3 estão ocupados. Monte Alto registra 189 óbitos vítimas por Covid. Já foram aplicadas 65.461 doses de vacinas. Temos 39.796 a primeira dose, 24.315 a segunda dose, 1.160 terceira dose e 240 terceira dose. Disque Covid 3241-1023.
Embora diversas cidades brasileiras tenham registrado falta de doses da AstraZeneca nos últimos dias, após uma interrupção nas entregas da Fundação Oswaldo Cruz, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ontem que o país tem excesso de vacinas. Ele também fez elogios ao seu antecessor na pasta, Eduardo Pazuello. Disse: há excesso de vacinas, na realidade. O Brasil já distribuiu 260 milhões de doses de vacinas, 210 milhões já foram aplicadas. Contudo, a suspensão por 15 dias das entregas da Fiocruz, que tem parceria com a AstraZeneca no Brasil, deixou cidades de São Paulo e Rio de Janeiro sem imunizantes para honrar o calendário de aplicação da segunda dose. As entregas já foram retomadas pela entidade.
E continua a vacinação aqui em Monte Alto. Hoje nós temos no anfiteatro municipal, das 8 às 19 horas, a segunda dose da AstraZeneca. Para você que fez o agendamento online, para você que estava marcado para esta semana a segunda dose. Então hoje, quinta-feira, das 8 às 19 horas, AstraZeneca. Amanhã continua a vacinação. Teremos das 8 às 14 horas no anfiteatro a segunda dose da Pfizer. E amanhã, das 14 às 19 horas, da AstraZeneca. Também temos aí a segunda dose da Coronavac. A segunda dose acontece na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Para quem tem a segunda dose confirmada para esta semana, pode procurar Silvio Govone, né? Até amanhã, dia 17, sempre das 8 às 15 horas.
O Brasil contabilizou 800 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 588.592 vidas perdidas desde o início da pandemia. Depois de uma série de quedas consecutivas, a média móvel voltou a apresentar tendência de crescimento, fechando o dia em 597. foram contabilizados 14.780 novos casos, totalizando 21.034.610 diagnósticos positivos. A média móvel de infecções está em 15.229.
E atenção às mulheres selecionadas para o Bolsa Trabalho, que ainda não levaram a documentação, devem levar seus documentos hoje. É o CPF, RG, carteira de trabalho e comprovante de endereço. Pode levar na CAC, que é a Central de Atendimento Cidadão, no prédio da Prefeitura. Pode levar também na Secretaria de Assistência Social ou nos CRAS, Bandeirantes e Vera Cruz. O Bolsa Trabalho é um programa que prevê repasse de R$ 535 por mês durante 5 meses para a realização de cursos e pessoas desempregadas. Em Monte Alto, há 40 vagas foram preenchidas por mulheres. Quem não levou os documentos ainda precisa levar hoje os documentos para você garantir a sua vaga no Bolsa Trabalho.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.409 da Mega Sena realizado na noite de ontem, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 02, 29, 39, 49, 52 e 58. A Quina teve 23 apostas vencedoras, cada uma vai receber R$ 67.950. A quadra teve 1.364 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 1.636. Próximo concurso no sábado, prêmio estimado em R$ 23,5 milhões.
Tivemos 3 partidas ontem pela Copa do Brasil. O Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 1-0. O Galo continua. O Flamengo venceu o Grêmio por 2-0. Flamengo classificado. E o Fortaleza deu um chocolate. Um baile no São Paulo e venceu por 3-1, Fortaleza está classificado. Agora o Flamengo vai enfrentar o Atlético do Paraná e o Atlético Mineiro vai enfrentar o Fortaleza na semifinal da Copa do Brasil.
7h42.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Drogaria Total Popular, aqui é barato de verdade.
Tinta do genérico é na Drogaria Total Popular. Confira, é barato demais. Dipirona 500mg com 10 comprimidos, só R$ 2,29. Nimesulida 100mg com 12 comprimidos, R$ 2,49. Pantoprazol 40mg com 28 comprimidos, R$ 6,99. Sildenafila 50mg com 4 comprimidos, R$ 1,49. Paracetamol 750mg com 20 comprimidos, R$ 3,49. Omeprazol 20mg com 56 cápsulas, R$ 7,99. Quinta do genérico é na Drogaria Total Popular, na Inhangô, esquina com a Rui Barbosa, no centro de Monte Alto.
Drogaria Total Popular.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Quer ver isso mais?
Ofertas desta quinta-feira. Pernil suíno com osso resfriado a pururuca o quilo, R$ 10,90. Coxinha da asa congelada a pacote o quilo, R$ 12,90. Ponta de frito bovina o quilo, R$ 27,90. Mussarela Santa Helena peça o pedaço o quilo com cartão amarelinha, pague R$ 28,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Invista em seu projeto de energia solar com a qualidade, confiança e assistência técnica que só a Copercam Americana pode oferecer. Isso mesmo, a cooperativa oferece oportunidade para você produzir energia elétrica através de painéis solares. Seja para sua casa, empresa ou propriedade rural, temos uma equipe especializada em dimensionar o seu projeto. Economize até 95% na sua conta de energia e de uma forma totalmente sustentável. Copercana Solar, a tradição do cooperativismo na geração de energia. Acesse nosso site copercana.com.br e consulte a filial mais próxima.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades. A loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Existe alguém coberto pra cuidar da gente. Tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Sema Verdade Saúde.
Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida Você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 169-9753-6019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem escolhe o melhor, Sistema Vida de Saúde.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:47. Nós estamos recebendo o pastor Telmo Brizeno, da Igreja Evangélica Betel, aqui de Monte Alto, que está em festa, está comemorando 28 anos de conquista e sonhos realizados. Pastor Telmo, bom dia.
Muito bom dia, João Moreira, Paulo, essa dupla aqui. É, José e Caleb, né? Estávamos aqui conversando no particular, já há 40 anos aí de estrada, né, João?
Há 44 anos.
44 né? anos. Deus abençoe, viu, a sua vida, do Paulo.
Muito obrigado.
Pelo trabalho extraordinário que vocês têm feito ao longo desses anos aqui na cidade. Obrigado por estar aqui nessa manhã.
Parabéns, 28 anos da Igreja Evangélica Betel?
28 anos. Nós fazemos aniversário e quem ganha é a cidade, quem ganha são as famílias, as pessoas, né? E nesses 28 anos, eu quero agradecer na sua pessoa a direção aqui da Rádio Cultura e me dirijo a todos os ouvintes, amigos aqui, solidários a esse trabalho, para agradecer. A palavra é gratidão, né?
Gratidão.
Nesses 20, 28 anos foram muitas lutas, muitos desafios, né? Ganhos e perdas, mas como diz as escrituras, até aqui nos ajudou o Senhor, né?
É hoje que começa?
Hoje, dia 16, na verdade, 16 de setembro de 93, nós registramos a igreja, né? Igreja Evangélica Betel, que é o nome jurídico, e popularmente conhecido, né, como Comunidade Betel.
Betel.
Que significa lugar da manifestação da glória de Deus.
Depois de muito sacrifício, o prédio é próprio também.
O prédio, graças a Deus, bem antes do início da pandemia, quando a coisa pegou, graças a Deus, através de um trabalho voluntário, espontâneo, né, as famílias que foram recompostas, transformadas, alcançadas pelo Evangelho, elas acreditaram nesta visão, investiram, né, é um trabalho de equipe, e com muita luta, mas também hoje nós podemos dizer, olha, obrigado, Senhor, hoje o prédio é da Igreja Betel ali, quitado, pago, né? Não poderia deixar de mencionar o proprietário José Ferreira Souza Filho, que evidentemente ele facilitou, né? Fez algo assim, de pai para filho, vamos dizer assim, né? para que nós pudéssemos quitar, e graças a Deus hoje nós cumprimos o nosso compromisso.
Para comemorar esses 28 anos, quais são os eventos que vocês vão realizar?
Pois não, João. É, nós vamos fazer dois cultos especiais. Sábado às 19h30, dia 18, né? 19h30, e domingo às 19h. No sábado nós vamos receber a nossa liderança lá de São Paulo, na pessoa do pastor Marcos, pastor José Maria Dias, que é o presidente, né, lá em São Paulo. Eles estarão aqui conosco. Nós continuamos ainda com o distanciamento, com todos os cuidados, exatamente, todas as regras e orientação da vigilância sanitária, continuamos. Mas, apesar de já podemos trabalhar com 100%, né, mas a gente continua com esses cuidados. Por isso que eu vou fazer dois cultos. Não vamos ter bolo esse ano, como todos os anos fizemos, por conta ainda do momento que preocupa, né, João? Então nós vamos evitar isso. Mas esses dois cultos, eles serão realizados no dia 18 e no dia 19, por conta do nosso aniversário, que é hoje, dia 16.
Certo. Como que está lá a comunidade Betel? Quantas famílias participam da comunidade Betel?
Graças a Deus, estamos caminhando de fé em fé, como é no nosso linguajar, né? Lutas, desafios, porque a vida do cristão é assim, é batalha, guerra diariamente, mas vem a vitória. Hoje nós temos aproximadamente aí em torno de umas 200 pessoas envolvidas, famílias, né, famílias em geral. E graças a Deus a gente em passos lentos, mas na direção certa. Nossa visão é uma igreja família, uma igreja acolhedora, né, uma igreja voltada também para o social. Nós temos vários departamentos que atendem às necessidades.
Faz um trabalho
família.
Social assim bonito, que a gente também tem conhecimento.
A
pandemia mudou o comportamento?
Mudou, João, e muito, né? De modo geral.
A frequência, né?
Sim, perfeitamente. Nós tivemos, como todos, né, tiveram suas dificuldades, né, por conta de tudo isso. Então a gente teve que se adequar. Por exemplo, os cultos agora são feitos com live, né, online. Nós continuamos fazendo algo que no passado nós não usávamos, né? Então a gente teve que se adequar, tivemos que tomar várias medidas para contribuir, cooperar para que essa pandemia passe, né, rápido, embora a gente sabe que as consequências, né, as sequelas estão por aí afora, né?
Mas o que venceu e ajudou um pouco nessa pandemia foi a oração.
A oração, sem dúvida alguma.
A oração.
A oração, a fé, eu costumo dizer que a fé, a oração, né, e a disposição, né, de cada um para fazer a sua parte, para cooperar, né, é que está trazendo essas mudanças, né?
Onde fica a comunidade Betel?
Nós estamos localizados aqui na rua Dona Francisca, 266, no Jardim Tangará.
Atrás do cemitério.
Atrás do cemitério, ali do lado, naquela esquina, exatamente. Tá? E, como já disse, né, a propriedade hoje é da igreja, graças a Deus.
Bela conquista, hein?
Graças a Deus. E, João, eu lembro das palavras do profeta Jeremias, né, 29:7, eu até marquei aqui para não fugir aqui a mente, 29:7. Quando o povo de Israel foi levado, no caso, cativo para a Babilônia, interessante, Deus falou para o povo de Israel, falou assim, olha, na vossa paz, essa cidade vai ter paz. Então, contextualizando para os nossos dias, hoje nós aqui em Monte Alto, quando eu digo nós, não estou pensando só na Betel, na igreja evangélica no todo. Então nós temos aprendido que é na nossa paz, ou seja, na nossa disposição para orar, para abençoar as autoridades, interceder, fazer o nosso papel, nossa parte, nós vamos estar contribuindo para a prosperidade da cidade. Então nós temos ensinado esses valores, esses princípios aos membros, né, das nossas igrejas, a obedecer às autoridades, a orar pelas autoridades, por todos, né, federal, estadual, municipal, em geral. É nosso dever orar, né? Não murmurar, reclamar, jamais orar e abençoar essa terra que nos acolheu, que tanto nos deu oportunidades. Né?
Estou recebendo várias mensagens aqui, ó, cumprimentando.
Muito obrigado.
A Igreja Betel. Bom dia, um abraço para o pastor. Adoro muito ele, o trabalho que vocês realizam.
Muito obrigado.
Então, para comemorar os 28 anos, sábado tem culto.
Às 19h30, 7h30, né, da noite, e domingo às 19h.
Pastor, te amo. Leva o nosso abraço para a comunidade Betel e parabéns pelo trabalho que vocês realizam, que a gente sabe, um trabalho social super importante também no município de Monte Alto.
Muito obrigado. Eu queria só, João, destacar que toda sexta-feira, às 19 horas, nós continuamos fazendo um trabalho nos moldes do NA, que eu chamo SOS Betel. Então, se você, meu amigo, minha amiga que nos ouve, tiver algum problema na família com droga, álcool, nós estamos fazendo esse trabalho ali de aconselhamento, dando um norte para as pessoas e também encaminhando para clínicas. Eu tenho contato com várias clínicas.
Isso é muito bom.
Desde a época que eu fundei lá o Restauração, né?
Certo.
Estamos ali à disposição para servir a sociedade naquilo que precisar. Quero agradecer aqui à Rádio Cultura, aos ouvintes, aos amigos, a toda a cidade, todas as autoridades que nos acolheu, que abriu o coração. Graças a Deus, João, hoje nenhuma porta se fechou para nós aqui em Monte Alto. Todas as portas estiveram abertas. Sou muito grato a Deus por tudo isso. Obrigado a minha esposa que está me ouvindo, meus filhos, meus pastores, os líderes e os membros e os amigos solidários. Eu tenho tanto amigo, fosse mencionar o nome aqui, que colaboraram, contribuíram com nossas campanhas, né, de pizza, churrasquinho e tudo mais. Vocês também nos ajudaram muito. Eu lembro, para que hoje nós tivéssemos aquele prédio pago, quitado, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe Monte Alto, abençoe a nossa cidade.
O pastor Telmo Briseno, que veio aqui registrar os 28 anos da Igreja Evangélica Betel, em Monte Alto. Voltamos já já.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim da Na Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta a sua confiança. Viva a vida sem sorriso igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
O Sabem Agos sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Alcatra com maminho, quilo R$36,90. Pernil suíno, a pururuca, o quilo R$14,90. No cartão Sabem Agos, R$12,90. Capa do contra filé, friboi, peça inteiro, quilo. No Sabigan, R$27,50. Frango a passarinho, temperado, congelado, Big Frango. O quilo, 9,85. Colchão duro, quilo do Sabe Ganho, 31,80.
Sabe em Água, família é bom demais.
Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641-1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641-1575 ou 3242-1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir agora. setembro, aniversário do Mussato, 7 anos de bom atendimento. E para comemorar, o Mussato ampliou o showroom. São dezenas de opções em gabinetes de banheiro para você escolher. Aproveite as promoções de aniversário do Mussato. Vitrô de correr, 2 folhas, sem grade, linha branca e com vidro. Portão balcão de correr, linha branca com vidro. Porta com postigo com grade quadriculada, linha branca com vidro. Veneziana com grade quadriculada, linha branca com vidro. Todas em aço galvanizado. Quer comprar barato? Vai no Mussato Materiais para Construção, via expressa Ítalo Lanfredi, no começo da Jeremias. Telefones 3243-2002. WhatsApp 99737-0060.
Você que pensa em trocar sua moto e aumentar a cilindrada, a Esperta Moto, sua concessionária Honda de Monte Alto e região, está com oportunidade única de cotas disponíveis para consórcio com taxa zero, para motos de alta cilindrada em até 60 vezes sem juros, sem taxa de adesão, administração, e ainda tem mais uma vantagem. A primeira assembleia será em dezembro. Você paga a primeira parcela agora e a segunda só em janeiro de 2022. A Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, Rio do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
A Unimed reforça a importância da vacinação. Mais de 56% da população brasileira já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mas, mesmo assim, é preciso continuar se protegendo. Mesmo quem já se vacinou deve continuar usando máscara, evitando aglomerações e seguindo os protocolos para a segurança de todos. Continue se protegendo, faça sua parte. Não deixe de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Unimed, seu plano, sua vida.
Unimed.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Vem aí, uma inauguração que vai agitar a cidade. O Zé vem com tudo. Excelente estrutura e conforto para os clientes, do jeitinho que você queria. Um local fácil para escolher e encontrar tudo que você precisa. Centenas de opções e novidades em vasos em polietileno, flores artificiais, panelas em geral, vaixelas, taças e copos, marinex em vários modelos e tamanhos, caixas térmicas, tapetes, decoração para áreas de churrasco e para banheiros e presentes em geral. Aguarde! Está chegando a loja do Zé. Breve inauguração.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:02. O prefeito de Guarujá, Walter Suma, e o secretário de Educação do município, Marcelo Nicolau, foram presos ontem pela Polícia Federal em uma operação que apurava desvios na rede pública de saúde do município. Os agentes encontraram dinheiro em espécie enquanto cumpriam os mandados de busca e apreensão nas duas residências. Nem Schumann nem Nicolau conseguiram justificar o dinheiro encontrado e foram encaminhados à sede da Polícia Federal no Camburão. Hoje, eles devem passar por audiência de custódia.
Nós temos aqui o cronograma para o recolhimento de galhos. Hoje, quinta-feira, dia 16, as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro, no bairro da Vila Gadini, no Jardim Real Paraíso, no Novo Paraíso, no Jardim São Remo, Jardim Eldorado, Jardim Esperança, Jardim Bom Retiro e Jardim Santa Rita.
O governador de São Paulo anunciou ontem a redução da alíquota de ICMS para o setor de bares e restaurantes, que vai passar a pagar cerca de 3,2%. A redução entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2022. Com a redução, a alíquota volta ao patamar de janeiro do ano passado, quando a gestão Dória reajustou o imposto para 3,69%. A medida, segundo o governo, vai beneficiar cerca de 250 mil empresas atingidas pela pandemia.
Hoje, 16 de setembro, é aniversário do ex-prefeito João Paulo Rodrigues. João Paulo, parabéns, muita saúde para você. Hoje, também dia 16, é dia do caminhoneiro e dia do combate e prevenção à trombose.
Câmara aprova quarentena eleitoral. Em uma articulação capitaneada por partidos do Centrão e da oposição, a Câmara dos Deputados retomou a regra que prevê quarentena obrigatória para militares, policiais, promotores de justiça e juízes que quiserem disputar as eleições a partir de 2026. A medida foi aprovada pelo placar de 279 votos a favor e 211 contra durante votação de uma emenda ao Código Eleitoral. Para valer, o projeto ainda precisa passar pelo Senado.
Amanhã, sexta-feira, dia 17, as equipes estarão passando e recolhendo galhos no centro, no Jardim Irina, amanhã, hein? No Residencial Barbizan, Jardim das Oliveiras, Jardim Vale dos Sonhos e Jardim Centenário.
O governador João Dória lançou ontem um programa de obras para o estado de São Paulo com investimento de 47 bilhões e 500 milhões de reais para o último ano de gestão. O Pro São Paulo foi apresentado pelo governo do estado como um programa para retomada econômica no pós-pandemia, contemplando 8 mil obras para geração de 200 mil empregos até o final de 2022.
Hoje, quinta-feira, nós teremos o oitavo dia da novena de São Miguel Arcanjo, na matriz de São Benedito, na paróquia de São Benedito. E ao lado da paróquia teremos a barraca daquela deliciosa pizza de frigideira também. Você pode buscar para o seu jantar. Hoje e amanhã tem a pizza de frigideira ao lado da paróquia São Benedito. E é o oitavo dia da novena de São Miguel.
O governo federal anunciou ontem uma série de medidas para o programa habitacional Casa Verde Amarela, lançado em agosto de 2020. Além da redução da taxa de juros para uma parte dos beneficiários do programa, o Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou outras medidas, como a ampliação do teto do valor dos imóveis considerados habitação popular e o aumento do número de famílias aptas a menores taxas de juros do programa. O anúncio foi feito pelo Ministério durante cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
Preste atenção mais uma vez, as mulheres selecionadas para o Bolsa Trabalho devem levar toda a documentação hoje. Pode levar no CRAS do Bandeirantes, no CRAS Vera Cruz, na Assistência Social ou no CAC, na Central de Atendimento Cidadão, na Prefeitura. Mas leva hoje. Você tem que levar os seus documentos, que é o CPF, RG, carteira de trabalho e comprovante de endereço.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão até 31 de dezembro deste ano dos prazos de validade de concursos públicos que tenham sido homologados até 20 de março de 2020, data do decreto que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia de Covid-19. A proposta seguirá agora para o Senado Federal, a menos que haja recurso para que também seja analisada pelo plenário da Câmara. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou na noite de ontem, em uma entrevista a uma rádio de São Paulo, que o grande aumento nos gastos de precatórios previstos para 2022 deve contemplar governos da oposição. Esse aumento de gastos, segundo a pasta, inviabiliza os recursos necessários no orçamento para o Auxílio Brasil, a nova versão do Bolsa Família.
A 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro começa no sábado com 5 partidas. Às 17 horas tem Chapecoense e Palmeiras, às 18h45 Atlético do Paraná e Juventude, às 19 horas Atlético Mineiro e Sport, às 21 horas tem Bahia e Bragantino e no mesmo horário Ceará e Santos.
Uma moradora da cidade de Leme, no interior de São Paulo, ganhou R$1 milhão no sorteio de setembro da nota fiscal paulista. A consumidora concorreu no sorteio com 51 bilhetes eletrônicos e foi contemplada com o prêmio principal. Na 154ª extração do programa, outros 4 participantes das cidades de Guarujá, Jacupiranga, Macatuba e de Curitiba, no Paraná, foram sorteados com prêmios de R$500 mil. No sorteio exclusivo para entidades filantrópicas, 5 instituições foram premiadas. Outras 50 instituições foram sorteadas com prêmios de R$10 mil, totalizando R$1 milhão.
Pergunta, gostaria de saber se que quem tomar a vacina hoje pode doar sangue, fazer doação de sangue no sábado? Pode sim, mas liga na vigilância 3241-3343. Lá se passa a informação correta, 3241-3343.
São 8 horas e 9 minutos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Quer ver seu bairro? Tem a qualidade? Tem. Agora é Minha Supermercado.
Ofertas desta quinta-feira. Pernil suíno com osso resfriado a pururuca o quilo, R$10,90. Coxinha da asa congelada pacote o quilo, R$12,90. Ponta de peito bovina o quilo, R$27,90. Mussarela Santa Helena peça o pedaço o quilo com cartão amarelinha, pague
R$28,90. Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Drogaria Total Popular. Aqui é barato de verdade.
Quinta do genérico é na Drogaria Total Popular. Confira, é barato demais. Dipirona 500 miligramas com 10 comprimidos, só R$2,29. Nimesulida 100 miligramas com 12 comprimidos, R$2,49. Pantoprazol 40 miligramas com 28 comprimidos, R$6,99. Sildenafila 50 miligramas com 4 comprimidos, R$1,49. Paracetamol 750 miligramas com 20 comprimidos, R$3,49. Omeprazol 20 miligramas com 56 cápsulas, R$7,99. Quinta do genérico é na Drogaria Total Popular, na Nhonhô, esquina com a Rui Barbosa, no centro de Monte Alto.
Drogaria Total Popular.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Tem uma vida de saúde.
Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$99,90. A de 31 litros, R$42,90. Caixa 53 litros, R$49,90. Cesto telado para roupa, R$26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$39,90. Shopping das Novidades. A loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
São 8 horas 12 minutos e 30 segundos. Quer saber das ofertas do Savegnago? Agora, com o gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira Filho. Bom dia, Monte Alto e Região. É isso aí, Paulo. As ofertas do Savegnago chegando agora. Olha só. Amaciante Baby Soft 5 litros. R$12,90. Arroz tipo 1, 4R, 5 quilos, R$15,80. Filé de frango da marca Copacol, R$16,90 o quilo. Óleo de soja Concórdia, 900ml, R$6,95. Feijão carioca Vasconcelos, 1 quilo, R$5,99. Açúcar cristal Guarani, 5 quilos, R$14,90 no nosso cartão. Detergente líquido Minuano, 500ml, R$1,58. Leite condensado Jussara, 395 gramas, só R$3,95. Sorvetes Nestlé, o pote tradicional, 1,5 litro, R$15,90. E linguiça toscana na brasa Perdigão, R$16,90 o quilo, Paulo.
Obrigado, Gouveia. Um bom dia para você.
Obrigado, Paulo. Um bom dia a todos.
Você sabia que a Copercran Ferragem tem uma infinidade de produtos? Lá você encontra chuveiros, biodigestores, piscinas infláveis e de fibra, toda a linha de jardinagem, produtos domissanitários, fertilizantes, corretivos para solo, inseticidas e muito mais. Pensou em ferragem? Pensou Copercran? Ligue 16-999-75-3405.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8h14, 35 segundos. Vamos aos comentários do jornalista Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia.
Votação empatada no marco temporal. Milhares de agricultores preocupados nesse país, porque fica a insegurança jurídica sobre terras que têm escritura lavrada em cartório de imóveis, né? Ficou muito claro na Constituição de 5 de outubro de 1988 que são indígenas as terras ocupadas tradicionalmente, né, por herança histórica. Mas claro que é naquele dia que vieram a ser ocupado depois de 1988, aí não está valendo, né? Isso interessa inclusive aos indígenas produtivos que estão produzindo soja, milho, café, frutas, né, com máquinas agrícolas modernas, equipamento moderno, protegendo a natureza, né, que querem uma consolidação do direito sobre a terra, pegar financiamento em banco, né, mas enfim, está um a um, e o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas para tomar mais conhecimento. O relator Fachin está votando contra o agro. Ele sempre foi contra o agro, né? Ele era pela reforma agrária, pelas desapropriações e tal. Parece que foi advogado de sem terra, né? E o ministro Cássio Nunes votou a favor do agro e por uma consolidação das propriedades a partir de 1978. Ficou um a um, mas ainda falta muito. E Moraes pediu vistas. Bom, outra questão lá que deu empate e favoreceu a Eduardo Cunha. Engraçado que quase não teve repercussão e isso aconteceu anteontem. E aí vale a pena comentar com vocês. Porque, sabe, o Eduardo Cunha tinha sido condenado pelo juiz Sérgio Moro, né, por falsificação ideológica, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, né, envolvido aí num caso do campo de petróleo de Benin, lá na África, com a Petrobras, né, e fora condenado por Sérgio Moro. Mas a segunda turma do Supremo decidiu que a condenação de Sérgio Moro não vale mais e o assunto é de Caixa 2 da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Foi para lá. Terminou empatado na turma, segunda turma. É que a segunda turma está desfalcada. Não sei se André Mendonça vai ou não vai ser escolhido pelo Senado. Está parado lá, o seu Rodrigo Pacheco está esperando alguma coisa, né? E aí deu um empate. E como a gente sabe, né, no empate é pró-réu, né? E vejam só quem votou em quem. O Lewandowski e o Gilmar votaram a favor do Eduardo Cunha. E contra votaram Fachin, que é o relator da Lava Jato, conhece o assunto de perto, e o novo ministro Cássio Nunes. Mas não deu, né? Eduardo Cunha está festejando. Foi uma vitória. Agora, incrível, eu nunca vi nada igual. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral vai investigar você, se você é venal, se você se vendeu para ir à manifestação do dia 7 de setembro. É, vai investigar se houve pagamento para o povo que encheu as ruas do Brasil no dia 7 de setembro. Eu não sei se isso é resultado de uma cultura que acha que todo mundo se vende, né? Ah, eu vou para a manifestação se me pagarem o sanduíche, se me pagarem o ônibus, se me pagarem a hospedagem, aí eu grito a favor de alguém. Deve ser essa cultura que tá pesando, né? Essa cultura venal. Nós temos aí, tem gente que é prostituto da intelectualidade. Gente que pensa que os outros se vendem ou vendem sua opinião, né? Inclusive acusam outros disso, porque na hora que acusam estão confessando, eu sou assim. Então eu acho incrível que não se dêem conta do avanço da cidadania nesse país, que a cidadania não é mais conduzida, ela conduz, non ducor, duco. Tá? Eu estou falando em latim para ver se o ministro corregedor entende, né? Mudou a cidadania. Cidadania vai, sim, não é nem de graça, porque de graça implica a gente imaginar que tem que ter um pagamento, isso não há pagamento para isso. Essa espontaneidade do sujeito pegar o tempo dele, deixar de lado o trabalho dele, né? Pegar o dinheiro dele, vir para Brasília, ou ir para São Paulo, ou ir para Porto Alegre, ou ir para Vitória, ou para qualquer capital, para mostrar a sua vontade em favor da liberdade, da democracia, da Constituição, né? Parece que as pessoas não entendem isso, né? Mas os que foram ao 7 de setembro certamente já entendem, já estão num degrau acima de cidadania. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição. Vem aí uma inauguração que vai agitar a cidade. O Zé vem com tudo. Excelente estrutura e conforto para os clientes, do jeitinho que você queria. Um local fácil para escolher e encontrar tudo que você precisa. Centenas de opções e novidades em vasos em polietileno, flores artificiais, panelas em geral, baixelas, taças e copos, marinex em vários modelos e tamanhos, caixas térmicas, tapetes, decoração para áreas de churrasco e para banheiros e presentes em geral. Aguarde! Está chegando a loja do Zé. Breve inauguração. Setembro, aniversário do Mussato, 7 anos de bom atendimento. E para comemorar, o Mussato ampliou o showroom. São dezenas de opções em gabinetes de banheiro para você escolher. Aproveite as promoções de aniversário do Mussato. Vitrô de correr, 2 folhas, sem grade, linha branca e com vidro. Portão balcão de correr, linha branca com vidro. Porta com postigo com grade quadriculada, linha branca com vidro. Veneziana com grade quadriculada, linha branca com vidro. Todas em aço galvanizado. Quer comprar barato? Vai no Mussato Materiais para Construção, via Express. Essa Ítalo Lanfredi, no começo das Jeremias. Telefones 3243-2002. WhatsApp 99737-0060.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida sem sorriso igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641-1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641-1575 ou 3242-1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir agora.
Você que pensa em trocar sua moto e aumentar a cilindrada, a Esperta Moto, sua concessionária Honda de Monte Alto e região, está com oportunidade única de cotas disponíveis para consórcio com taxa zero, para motos de alta cilindrada em até 60 vezes sem juros, sem taxa de adesão, administração e ainda tem mais uma vantagem. A primeira assembleia será em dezembro. Você paga a primeira parcela agora e a segunda só em janeiro de 2022. A Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Honda. Esperta Moto, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O Sabe em Agro sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Costela suína congelado quilo do Sabe Ganho, R$18,90. Lagarto friboi pés inteiro quilo no Sabe Ganho, R$29,90. Filé de melusa congelado bom peixe, 500 gramas, R$17,90. Paleta bovina sem osso quilo, R$31,90. No cartão Savenhago, R$28,90.
Savenhago, família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:26.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Dia dos Caminhoneiros do Estado de São Paulo. Somente mesmo o caminhoneiro para conhecer o raio-x do nosso chão preto. Parabéns a você que vai costurando essa terra morena chamada Brasil. Felicidades pelo seu dia. Lua crescente regular para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 18, máxima de 34 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários Soldado Ruiz, Soldado César e o Soldado Gabriel. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aí, malandra.
Alto meu nome.
Na terça-feira, por volta das 9:15, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-310, rodovia Washington Luiz, na pista sul, sentido interior capital, exatamente no quilômetro 231, em São Carlos, surpreenderam e abordaram um automóvel modelo Fox de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, conduzido por João Filho, de 31 anos, que a princípio se apresentou como motorista de Uber. Três jovens bolivianas de 20, 24 e 27 anos viajavam no veículo. Com a ajuda de uma policial militar feminina, todas as bolivianas foram submetidas à busca pessoal. Os rodoviários localizaram numa mochila, nos seios, na barriga, na sola das sandálias, ou seja, nos tamancos e em forma de bunda.
Como é que é?
Localizaram 10 quilos e 200 gramas de pasta base de cocaína.
Vixe!
A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal em Araraquara, onde a droga e o automóvel foram apreendidos. o delegado da Federal entendeu que o motorista também está envolvido até o pescoço no tráfico e atuou os quatro em flagrante por tráfico internacional de droga. As três jovens bolivianas e o motorista ficaram na tranca à disposição da justiça.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
A justiça não se brinca.
Lasquei-me.
A polícia rodoviária registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:30. Nós estamos recebendo o vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Monte Alto, Mauro Cavalete. Mauro, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Cultura. Estamos aqui para mais um programa, nessa oportunidade que os vereadores têm, que a Câmara disponibiliza, para a gente colocar o papo em dia, né, João? Bate papo bacana, falar de projetos da Câmara e vamos lá.
Eu sei que teve reunião na Câmara segunda-feira. Normal o trabalho, né?
Segunda
foi... não foi tão sobrecarregado,
né? Foi uma pauta mais curta, João, por conta da... Foi quase que assim, no dia 9 tivemos uma sessão, né? E logo depois, na segunda, outra sessão, por conta dos feriados prolongados. Então a pauta ficou um pouco mais curta na segunda, muito embora do dia 9 tenha sido um pouco mais longo. Então, é isso aí.
Bom, eu estou sabendo lá também que vocês vão fazer um pregão para introduzir Libras durante as sessões da Câmara Municipal?
Isso. Nós, no começo do ano, eu fiz uma propositura para incluir Libras, né, João? Nas transmissões ao vivo da Câmara. E aí passei para a Adriane, que hoje está finalizando aí o pregão, até ela me enviou o papel. E agora a Câmara está abrindo aí as empresas especializadas em Libras, entendeu, João? Elas podem participar desse pregão, porque acho que se cobra por hora de trabalho, tem todo um trâmite dentro da ata, né? Desse pregão eletrônico. Importante as empresas ficarem atentas, né, João? Porque é um trabalho importante em Libras, chama-se inclusão, né, João? As pessoas,
inclusão social,
que têm problema de auditivo e tal. Então, a gente já tem isso no site, para a pessoa fazer leitura, né, no site. Porém, nós não tínhamos a transmissão simultânea em Libras, e agora vamos passar a ter, se Deus quiser. Eu acho extremamente importante essa inclusão.
Tá certo. Olha aqui, ó, a data do credenciamento será às 9h, o dia 26 agora de setembro.
Pois é.
E a data da entrega dos envelopes de propostas de habilitação, às 9h, o dia 28 de setembro.
Importante, João. Eu gostaria até que te passei esse arquivo, João, de vez em quando dá uma chamada. Eu acho isso importante,
assim,
sabe, João? São questões assim, isso é uma questão de utilidade pública, então a gente tem que divulgar.
Certo.
Parabéns, Adriano, o pessoal envolvido aí com a questão da licitação, dos processos licitatórios, né? E eu estou feliz por esse projeto ter sido acatado pela Câmara Municipal.
Mas você que apresentou, né?
Eu apresentei, agradeço a todos os vereadores que nenhum se opôs a isso. E estamos seguindo, João, porque é um conjunto. Os vereadores, na verdade, é uma unidade, né, João? Então, um projeto dessa magnitude, ele deve ser bem colocado.
Você esteve lá, presente. Como você analisa a visita do vice-governador sábado no município de Monte Alto, onde reuniu mais de 25 prefeitos da região?
Pois bem, eu estive lá, a convite, né? É, bem, na verdade, eles usaram muito o termo de governo municipalista. Então, assim, vários partidos, né, João, participaram. Eu acho que é uma festa democrática, a gente tem que participar. Vieram algumas coisas para Monte Alto. Eu agradeço a todos que se esforçaram em trazer as coisas para Monte Alto. Todos. E agora, finalmente, João, algumas coisas que estavam andando há anos, aí décadas até, agora assinou-se o compromisso com o governador, né? Então é diferente. Agora é questão de licitar e colocar as obras em andamento. Então é muito importante. O Monte Alto demais, é claro que precisa. Hoje ainda estava vendo um programa, João. Esse trevo do Bela Vista aqui, ele é complicado aqui em cima.
Complicado, muito.
Porque isso aí inicialmente ele estava na pauta da duplicação. Depois parece que destacaram ele, ele ficou a par. Sabe?
Separado.
Então, esse projeto aqui em cima, só aqui é de 4 a 5 milhões. São questões que nós vamos ter que resolver e até quase que conjuntamente com a duplicação. Por quê? É importante aqui, João, infelizmente, né? Você viu os horários de pico aqui, como é que é?
Hoje, cada manhã, para você passar...
É um
São
perigo.
Os horários de pico.
É um perigo.
E a rotatória do Bela Vista.
Isso.
Mesma coisa.
E é um perigo. Então a gente tem que ajustar isso aí para fluir melhor o trânsito. Isso é uma mobilidade urbana, você tem que preparar melhor. Mas eu agradeço a festa. Eu estive lá, conversei com muita gente lá que não via há tempos, né? Então foi importante para mim, assim, fui lá participar como convidado, gostei do que eu vi, porque Monte Alto está recebendo algumas coisas, precisamos de mais, é óbvio, né? Mas o momento também de pedir agora, sabe, João? Porque ano que vem tem ano eleitoral, depois a gente sabe que a coisa dá uma esfriada, né, João? E aí...
Esfria mesmo.
Esfria, então a gente tem que buscar mesmo, porque emendas existem, o dinheiro, o orçamento existe.
Dinheiro
tem, porque... Tem. Muito embora tenha crise, mas você vê que a arrecadação, tanto federal, estadual e municipal, elas estão em alta, João. Então não há que se falar em perda de arrecadação. Nesse momento, não. O ano que vem, não sei, porque o ano que vem é um ano político, né? A gente tem que aguardar, mas tudo indica que vai perdurar.
E vai aquecer o comércio de Monte Alto, essa interligação... Monte Alto e Bitirama, Bitirama está aí a sua, hein?
Claro, não tenha dúvida.
Isso aí foi anunciado, esse asfalto, e vai sair.
Vai sair.
Se liga, está aí a sua, está aí o Monte Alto.
Ô, João, precisa, né, João?
Precisa. Aquece isso. O nosso comércio.
Aquece o comércio, porque o pessoal está em Itaiaçu, onde eu vou, pô, tem que... Talvez o cara vai, por exemplo, Cabal, tem que, às vezes, passar por um pedágio. Agora vem por dentro aqui, João. Encostadinho de Monte Alto, né? Então fica, flui o trânsito, a pessoa se sente mais segura. Então essas questões todas, né? Sem dúvida que vai melhorar a economia montealtense.
Não, não podemos esquecer de reforçar e pedir verba para a construção do novo fórum, hein? Falou, e até agora nada saiu, hein, Mauro?
Justamente, existe o lote lá, já foi doado naquela época, né, João? E ficou parado, né? Agora, é importante bater nessa pauta, inclusive, os vereadores buscarem, então, inclusive os interessados, que eu falo assim, a OAB se engajar nesse sentido, porque a OAB tem força também. Deve desembargador, não sei quem, vamos atrás disso, entendeu? E você alivia o centro da cidade, você tem um prédio antigo da prefeitura, que é do estado hoje, que pode ser devolvido para Monte Alto para se fazer outras questões de arte aqui no centro da cidade. Então veja bem, são várias questões, essa é fundamental. Essa descentralização do fórum, um lugar amplo, com estacionamento e tal, porque o terreno é bom.
Já tem um local já, né?
Já tem um local.
Escolhido.
Sim.
Outra coisa também, você falou agora, OAB, nós temos um advogado que está aí na lista para se tornar desembargador do estado.
Isso mesmo,
doutor Jefferson Iori.
Parabéns ao Jefferson.
Parabéns,
né?
Para ele,
tá
sim.
Lá.
Grande amigo aí, advogado e escritor também.
É, escreveu livros e tal. Então, assim, você vê que o pessoal vai se destacando, né, João?
Para nós é bom isso aí.
Para nós é excelente, para Monte Alto é muito bom, porque você tem que ter nomes em alguns locais. Não que vai fazer puxando, mas vai ter ouvir mais, meu conterrâneo. A gente sabe que funciona assim.
Funciona.
Então, força, Monte Alto precisa. E outra, a pessoa tem conhecimento de causa do nosso município, aquilo que falta, aquilo que precisa. Então, nada melhor do que você ter uma pessoa que conheça a nossa cidade profundamente.
Olha, eu sei que logo, logo nós vamos receber também deputados federais, como nós recebemos aí, para a gente lembrar e cobrar deles esse problema do plantão de polícia no final de semana, ter que ir para Jabuticabal fazer uma ocorrência, né, Mauro?
É, esse é um problema que a gente vem discutindo.
Secretaria
estadual da segurança nossa ficou. Então começou a digitalizar tudo. Então a pessoa deixa de fazer BO, veja bem o problema.
Deixa de fazer, verdade.
Vai procurar, não consegue uma vez, não consegue e não faz. Não fazendo dá a impressão que as coisas não aconteceram. Ah. E aconteceram, entendeu? E a situação continua crítica, a gente sabe, mas se não tem o número de BO, fala, não, Monte Alto está tudo bem. E não é bem assim.
Tá certo. Você está trazendo nos seus programas aqui funcionários da Câmara.
Sim.
Quem que você convidou hoje?
Hoje eu estou trazendo nosso amigo aqui, o jornalista Ronaldo Maguetas, Ronaldo Augusto Maguetas, é isso, né, Ronaldo?
Grande companheiro.
Bem-vindo, Ronaldo.
Trabalhou aqui também, viu?
Sim, eu estava conversando com o Ronaldo. Agradeço ele ter aceitado esse convite, João, porque eu acho que nós temos, como eu disse em outros programas, né, difundir as atividades que ocorrem internamente na Câmara Municipal. É de extremamente importância, você destacar todos aqueles que colaboram para que as atividades da Câmara tenham pleno êxito. É isso aí.
Tá certo. Ronaldo Maguetas, bom dia, Ronaldo.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Alexandre Dias. Bom dia, vereador Mauro Cavalete. E bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Agradeço a oportunidade por estar aqui. Eu me sinto muito feliz na Rádio Cultura, porque aqui foi meu primeiro emprego com carteira assinada, né? Então eu sou muito grato ao seu Laércio Lian, saudoso seu Laércio Lian, que me deu a oportunidade, né? E também trabalhei junto com o Afonso André, com quem aprendi muito. E gostaria, João, de fazer um agradecimento para a equipe da Rádio Cultura.
Pois não.
Eu fiz uma relação aqui dos profissionais com que eu trabalhei. Então, de locutores, eu trabalhei primeiramente com Ricardinho.
O
Ricardinho era
baixinho,
gordinho, no meu sertão brasileiro, que era à noite.
Isso, era Ricardinho.
Então eu estudava na parte da manhã e à noite eu trabalhava na Rádio Cultura. Eu não tinha nem 15 anos de idade ainda. Eu tinha 14 para 15 anos de idade quando eu comecei a aprender o serviço na Rádio Cultura. Na época de operador de áudio, né? Que o Alexandre Dias aqui faz e faz muito bem. E aí eu também trabalhei com Silas Esgarbosa, com o Bituca. Valdir Gazeta, Jorge Luiz, Marcos Neto, Carlos Alberto de Alencar, Paulo Moretti. Na equipe de esportes, eu me lembro, professor Chico Oliveira, professor Pinheiro, você, João Moreira, José Lucente e o Bruno Sobrinho.
Bruno Sobrinho.
Algumas transmissões eu lembro de ter trabalhado com ele.
Isso, com o Bruno Sobrinho.
Principalmente quando tinha os jogos regionais, né, João? Vocês faziam uma cobertura fantástica. Depois os jogos abertos do interior também. Naquela época, Santos, né? Quantas cidades vocês iam, ficavam?
10 dias lá, durante todos os
jogos. E muitas transmissões durante a programação da rádio, entrava, era muito
isso
legal.
Mesmo.
E os operadores de áudio que eu trabalhei, eu agradeço muito ao Mauro Leite, que foi meu primeiro instrutor aqui na Rádio Cultura.
Mauro Leite.
É, quando eu comecei à noite, era o Mauro Leite que me ensinou a trabalhar na mesa de som, né? Também trabalhei com o Hélio de Pontes, o José Luiz, o Edson Apolaro, o Plínio Marcos de Andrade, com o Alexandre Dias, que está aqui. E acho que trabalhei também com o meu irmão. Acho que o meu irmão também trabalhou na rádio, acho que foi mais ou menos no período que eu estava.
O Maurício, né?
Maurício Maguetas. No administrativo eu lembro da Kátia, do Laertinho, que hoje são diretores, né? Trabalhei com a dona Geni e com a dona Hilda também, né?
Certo.
Lá no transmissor, na época, tinha o seu Luiz Gomes da Silva e tinha um outro nome que eu não consigo me lembrar, João. Peço muito desculpas. Do técnico de transmissor era o seu Belmiro Mattioli, que vinha de Jaboticabal, quando tinha uns probleminhas, né?
Isso mesmo, para dar assistência.
Para dar assistência, estava sempre aí quando acontecia algum eventual problema, né?
Saudoso Belmiro.
E os programas com que eu trabalhei, João, Meu Sertão Brasileiro, Manhã Espetacular, Festival da Brotolândia, Forró Riando, Cenário Sertanejo, A Hora da Notícia, eu gostava bastante, Arraial do Barulho e o Porteira Velha, eu não tenho certeza, eu marquei aqui, mas eu não tenho certeza.
Certo.
Então eu queria agradecer todos os colegas de trabalho que eu tive aqui na rádio e também pedir desculpas pelas minhas eventuais falhas na época, porque era ainda muito novo, muito inexperiente.
Era o garoto.
É?
Pois é.
Mas você fez escola aqui.
Mas eu agradeço muito a oportunidade que tive na Rádio Cultura. Peço desculpas pelas minhas falhas. E a Rádio Cultura foi minha segunda família, né? A segunda casa que eu tive, né? Então foi assim, uma experiência muito grande, aprendi muito. E hoje é muito interessante chegar aqui na rádio e ver totalmente diferente como a rádio evoluiu, né? Como está ali hoje a mesa de som, todo o equipamento que tem, as câmeras que tem aqui no estúdio, o equipamento que o Alexandre trabalha ali, né? Então, assim, também eu quero só fazer, para finalizar da Rádio Cultura, João, fazer a minha reverência aqui aos fundadores, né? Francisco Bruno Sobrinho, Alcide Sestari, Afonso Sestari, Florindo Sestari e Francisco Arré. A rádio foi inaugurada em 20 de dezembro de 1951 e esse ano vai fazer 70 anos.
Isso. Isso mesmo.
É isso, né, João?
Bacana.
Então, a minha reverência aos fundadores, porque se tudo que hoje acontece na Rádio Cultura teve um início lá com os fundadores bem lá atrás, né, João?
E serviu de escola para você, que hoje você é um jornalista formado, jornalista aí, e jornalista da Câmara Municipal. Que trabalho que você faz na Câmara Municipal, Ronaldo?
João, o trabalho na Câmara é de assessoria de imprensa. Então, o que que faz assessoria de imprensa? Eu divulgo, eu noticio as atividades da Câmara e de cada um dos vereadores. É, muitas notícias são quando acontecem as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. Mas também tem muitas notícias dos vereadores que fazem atividades externas. Quando o vereador vai em São Paulo pedir um recurso, quando o vereador vai em Brasília pedir outro recurso. Então tem muitas notícias que eles trazem, que não estão apenas no âmbito das sessões da Câmara, né? E a gente vai noticiando, levando para a mídia. A função do assessor de imprensa é levar a informação para a mídia.
Certo.
A mídia de Monte Alto. Então, normalmente é feito um texto e encaminhado algumas fotos também. Quando não tem foto, a gente manda só a informação e fica a critério de cada jornal, da rádio, divulgar ou não. Porque a função do assessor de imprensa é fazer a ponte. Porque muitas vezes o pessoal da mídia não pode estar acompanhando todas as sessões da Câmara. Então, na ausência deles, a gente manda as informações. E algumas informações também eles pedem para a gente, né? Algumas coisas, algumas demandas, eles por e-mail, por telefone, pelo WhatsApp.
Há quanto tempo você está na Câmara?
21 anos e meio.
21 anos.
21 anos, João.
Um bom tempo, hein?
Você vê, eu fico feliz, né? Trabalhou na rádio, essa reverência toda, a gratidão desde as pessoas, os fundadores. O que a gente tem que ter é gratidão, sabe, João?
Ele sabe que aqui foi uma escola para ele.
Lógico,
ele
João.
Um menino, acho que você tinha aqui 15 anos.
Eu ia completar 15 anos. Tinha 14, faltava acho que 2 meses para completar 15 anos.
Está faltando hoje oportunidade para esses jovens.
É, justamente.
Então, naquela época você teve oportunidade, você abraçou essa oportunidade.
É.
Hoje, quantos jovens de 15, 16 anos querem trabalhar e não tem oportunidade.
Não tem oportunidade. Então, assim, a primeira oportunidade talvez seja a raiz de toda a vida futura da pessoa. Então, ela tem que ter, né, João? Então, a gente tem que buscar sempre isso, é verdade.
Faltou até, quando eu estava falando da rádio, João, faltou a palavra escola, porque realmente foi também uma escola para mim. Então, foram 5 anos de Rádio Cultura, de 1985.
Você sempre gostou da comunicação, né?
Sempre gostei.
Por isso que você é jornalista.
Desde os 12 anos, né, João?
Por isso que é jornalista, né?
Tá,
desde os 12 anos eu já gostava do jornalismo.
E você fazia também, você faz até hoje assessoria para algumas empresas?
É, porque eu, no jornalismo, ele tem várias vertentes, né? E eu, na faculdade, eu fui me identificando mais com assessoria de imprensa. Outros colegas se identificaram com TV, outros com rádio, outros com jornal. E o que eu mais gostei, que eu me encaixava melhor, era assessoria de imprensa. Então eu procurei atuar nessa área, trabalhando. Já prestei serviço para algumas empresas, já prestei serviço para alguns sindicatos, na cidade e na região, né? E atualmente eu estou prestando trabalho na Câmara e presto serviço também para a Hudson, né?
Certo. E os vereadores pedem para você publicar o trabalho deles, tudo?
Sim.
Para ter conhecimento?
Toda gestão sempre tem... São diferentes, mas a demanda sempre existe. Alguns pedem, outros eu tomo a iniciativa de fazer pela relevância do assunto, né? E aqueles que pedem, às vezes, conversam comigo pessoalmente, às vezes ligam, mandam um WhatsApp, precisa fazer isso. Então eu faço, encaminho e depois, João, eu arquivo tudo isso que é publicado. Eu faço um clipping, né, quando chegam os veículos de comunicação de sexta-feira, e fica arquivado no patrimônio histórico da Câmara.
Certo.
Todas as fotografias também...
Você que é responsável pelas fotos também durante as sessões, não é isso?
É, porque tem muitas atividades na sessão, uma homenagem, uma moção, alguém que vai usar da palavra durante a sessão, sempre tem alguma foto para fazer, né?
Certo.
Então aí, no outro dia, eu baixo as fotos, fica tudo no arquivo da Câmara. No final do mandato, normalmente os vereadores pedem para fazer um jornal de campanha. Então eles pegam as fotos para pegar os principais trabalhos que eles fizeram. e também fica no patrimônio histórico da Câmara.
Tá certo.
Tem um arquivo fantástico lá, viu, João?
Fica tudo jornais, no arquivo, jornais,
tudo encadernado. O Ronaldo cuida muito bem dessa parte aí, que inclusive...
Arquivo trabalho do vereador, né?
É, nós estávamos, por exemplo, falando outro dia, tem coisas que, puxa, o jornal tanto vai lá, eles vão buscar na Câmara com ele, né? Algumas coisas.
Tem história, né?
Porque tem uma história lá dentro.
É, fica, eu encaderno para proteger melhor os jornais e até o... Alguns funcionários da prefeitura às vezes procuram para pedir algum decreto, alguma lei, alguma portaria que eles precisam e que passou na época, não viram. Até o departamento jurídico da prefeitura já me solicitou, porque na Câmara eu tenho lá a imprensa oficial de 1992 a 1997. Eu não trabalhava ainda na Câmara, o arquivo está lá e eu conservo. Então, por duas oportunidades o departamento jurídico da prefeitura solicitou a publicação porque nem eles não tinham lá.
Não tinha. E você tem tudo essa história.
Então eu faço o arquivo da Câmara e também da prefeitura. Tem sempre as publicações que a prefeitura faz ainda no impresso, né? Desde 2000 para cá eu tenho guardado lá. Então sim, alguém sempre pede alguma coisa. Tá. Às vezes os vereadores precisam consultar alguma coisa de outro mandato, então procura e acha, né? Então...
É, o trabalho do Ronaldo, aquele, o arquivo dele é muito bem elaborado, a gente vai lá, tudo muito organizado, sabe?
Ele é caprichoso.
Ele é caprichoso. Então, inclusive, esse ano eu estava conversando com o Ronaldo, a gente fez até um cronograma para a Câmara, né, Ronaldo? Ó, porque os vereadores, às vezes, um quer publicar, tem vereador que tem mais matéria, é verdade? Sim, claro que é. No entanto, o Ronaldo dá oportunidade agora para todos. Ó, chegou tua vez, você tem, não tem, chama o próximo, chama outro, porque isso é importante. Ótimo. Todo mundo participar. Isso. Muitos vereadores não querem nem publicar algumas coisas, outros querem mais. Mas há, deixar claro, todos eles podem participar do jornal dentro daquele cronograma pré-estabelecido, inclusive o Ronaldo está cuidando disso.
Olha aqui, Ronaldo, parabéns, Ronaldo, pela lembrança da rádio. Você trabalhou também com o seu Afonso Alves da Costa no Transmissores. A filha Nilce está mandando para você.
Afonso Alves da Costa.
Da Costa.
É, ele
era
esse,
transmissor.
É, esse nome que eu não lembrava. Eu peço desculpas, viu, Nilce?
Isso,
porque
tá.
Já faz. Agora, eu tinha 14 para 15. Hoje eu já estou com 51, né, João? Então,
isso.
Boa ideia, 51.
Boa ideia. 51 é uma boa ideia.
Também foi muito tempo diretor do Sindicato Jornalista do Estado de São Paulo.
É, foi uma outra experiência, uma outra escola, viu, João? Porque conhecer o Sindicato dos Jornalistas, conheceu o trabalho que eles fazem, a briga que eles têm entre eles, porque eu acredito que os sindicatos tem muita divisão entre as pessoas que compõem os sindicatos, mas o jornalista eu vou te contar, viu, João?
É briga de força, você fala?
É, no primeiro diretoria, no primeiro encontro que teve, eu saí até da sala e fui para fora, porque só faltou se pegar. Porque eles defendem, a discussão é tão acalorada,
acalorada
que
assim,
quando tem a divisão na diretoria, ela é maior ainda.
Maior ainda.
Então, até extrapola. Aí eu tinha lá meus, acho que 25, 26 anos de idade, e aquilo para mim foi até um susto. Eu falei, não, eu peguei e saí da sala e fui para fora, porque eu falei, nossa, eles vão se
Mas
pegar.
Mas você ficou
aqui
muito tempo lá como diretor, né?
Ah, olha, eu preciso até...
É.
Mas deu, acredito que umas 3 ou 4 gestões, né?
Hoje você não é mais.
Não.
Para quem que você passou a bola agora?
Ah, agora o novo diretor do Sindicato dos Jornalistas é o João Moreira Filho.
Ele
esteve comigo na eleição.
É.
Nós estivemos juntos lá em Ribeirão Preto, teve eleição. Eu faço parte, sou diretor do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo.
Bacana,
a gente
sabe, João,
que é uma bucha, viu?
É
uma bucha, mas a gente precisa participar, né?
Mas tem que defender a classe, né? Eu acho que o sindicato
defender,
é difícil para isso, você tem uma N coisas
Fomos
acontecendo,
eleitos,
né? Então acho que é importante, passou a batuta para você, João, e a gente sempre deseja sucesso para as pessoas.
O João Moreira foi convidado e eu acho que o sindicato, ele ganha muito com o nome do João Moreira.
É.
O João Moreira é uma pessoa muito experiente, né? O trabalho do João Moreira é regional, né?
Sim.
E é uma oportunidade também para conhecer um pouco mais.
Se tiver briga, eu saio da sala também, viu?
Não, João.
Não vou encarar não, né, João? Deixa pra lá.
Mas aqui... a discussão faz parte disso. A gente
faz parte. Aqui na Regional de Ribeirão Preto é mais tranquilo.
Mais tranquilo.
A briga é quando acontece lá em São Paulo.
Em São Paulo
aí
pega mais.
É mais complicado.
Aqui é mais sossegado, tudo bem. Você está feliz fazendo esse trabalho na Câmara, Ronaldo?
Sim, eu gosto, João. Desde os 12 anos eu já queria ser jornalista, né? Então,
é um
nicho a assessoria de imprensa, né? Tem outras coisas no jornalismo que eu ainda não pude fazer, né? Mas eu estou satisfeito, sim. Eu agradeço. Eu só queria, na Câmara, João, só queria aproveitar para fazer um agradecimento a todos os presidentes que eu pude trabalhar nesses 21 anos e meio.
Pois não.
Que foi o Catarino Sérgio Marangoni, o alemão, foi o primeiro presidente com quem eu trabalhei. Depois veio Júlio Raposo, Isael Chiquitelli, José Cláudio Inforsati, o Bicudo, que hoje é o atual presidente, Laírto Infante, Francisco Lucente, o tio Frank, professor Baltazar Garcia, o João Piccolo e o doutor Júlio Zacari Neto. Então, agradeço a todos esses presidentes por permitirem que eu continuasse desenvolvendo o meu trabalho. E nas pessoas desses presidentes, quero agradecer também a todos os colegas de trabalho da Câmara. A Câmara tem que ser integrada, né, João? Um setor depende do outro, um passa uma informação para o outro. Então, assim, agradeço e peço também desculpa pelas minhas falhas ao longo desses anos aí com os presidentes, com os colegas de trabalho. A gente procura fazer o melhor, mas às vezes nem sempre, né, João? Então,
mas você é concursado, né?
Sim, concursado.
Concursado.
Tá certo. O José Takaku mandando um abraço pro meu grande amigo Mauro Cavaletti.
Ô, José. José Takaku é meu amigo, João.
Tá mandando mesmo um abraço.
Ele faz um trabalho, João, fala de caridade. Você vê, as pessoas que às vezes não aparecem muito. Eu sei que ele cuida, eu descobri que ele cuida muito de animais, cuida de cachorro, adota essa causa.
É um voluntário.
Voluntário, inclusive com pessoas com problemas de saúde. Então, o José, assim, eu senti nele essa força que ele tem. Às vezes as pessoas são voluntárias, João, e elas ficam a par disso, não querem ficar aparecendo. E é verdade, caridade se faz e não se fala, né? Abraço, José. Prazer em falar com você por aqui.
Estou mandando um abraço para você, Ronaldo, e dizendo que você é o único torcedor da Portuguesa aqui de Monte
Alto. Olha, você torce para Portuguesa, rapaz. Ô, João, eu vou falar a verdade. Eu fui torcedor da Portuguesa. Mas hoje eu não acompanho mais. Mas realmente...
Você era apaixonado pela Portuguesa.
Eu comecei pelo São Paulo, lembra?
Foi.
Depois eu mudei para Portuguesa. Para
Portuguesa.
Aí, mas depois disso...
Não é melhor assim, você voltar para Portuguesa de novo, não?
Quem sabe a Portuguesa volta para a primeira divisão, né, João?
Tá certo.
Mas tinha acho que 3 ou 4 torcedores da Portuguesa na época, né?
Eu conheço
a cidade inteira.
Eu conhecia 3. Você, o Guto...
O Guto torcia para a Portuguesa também.
O Guto também, do Jorge Paixão. E tem o Dinho. O Dinho lá do bar, do Dinho. O Dinho também é torcedor da Portuguesa. Eu conheço esses 3.
Na época tinha mais um. Eu não consigo lembrar. Eu sei que nós éramos em 4 na época. E não tinha mais.
Da Portuguesa. Mas tá bom, viu? Dá pra lotar o quê? Dá pra lotar um mototáxi.
Ô, João, e dá pouca discussão também.
Ah, não tem briga.
Tem muita briga.
Não, tem que brigar lá na 3ª e 4ª divisão, porque...
Ô, Ronaldo, eu fico feliz com a sua presença aqui. O Ronaldo esteve comigo, nós tivemos o dia 4 de agosto, né?
Na eleição.
Foi lá. Fui com o Ronaldo lá. Me levou para um almoço gostoso também. Depois ficamos esperando o resultado aí da eleição. Mas demorou 2 dias, né? O resultado. Fomos eleitos, a gente agradece. E estamos lá agora batalhando também. Quando, não sei, né?
E parabéns, João, porque é mais uma oportunidade que você tem de conhecer a profissão, né? Você que já é um radialista, um jornalista muito experiente. E conhecer um pouco mais e sempre é bom, né, João? Então, parabéns. É um trabalho
difícil. Sindicato é bucha.
É um trabalho difícil.
É um trabalho difícil. Alguém tem que vestir a camisa.
Alguém tem que vestir a camisa.
É isso
aí.
Não é fácil. É um trabalho difícil, mas é um aprendizado. É uma escola, João. Espero que você tenha a oportunidade de participar dos debates lá em São Paulo também.
Você vê, o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo.
É grande, hein, João?
O que aparece de pepino não é fácil. Eles têm sua capacidade e dentro daquilo vai resolvendo, sim.
E com essa pandemia, João, a nossa profissão foi muito afetada, né? Ela já vinha sendo muito afetada,
e perseguida.
Já vinha tendo muito desemprego. E agora com essa pandemia, João, foi assim...
Estrondoso o negócio.
Estrondoso, porque muita gente perdeu o emprego, tem muitos jornalistas trabalhando em outras profissões, porque a situação está muito difícil, infelizmente.
O sindicato, por exemplo, tinha 6 mil jornalistas inscritos.
Associados.
Hoje não tem 50%.
Não tem. Não chega.
Foi perdendo emprego. Isso é uma classe. Outras classes
não,
também
imagina isso. A pandemia já ela mudou muito.
Mudou muito.
Vimos
tantos jornalistas chorando lá. Perderam o emprego.
O mundo está revendo uma série de coisas, entendeu, João? Por conta da pandemia. Não é nós aqui só, mas eu falo o planeta em si.
Certo.
Nossa Senhora.
O sindicato tinha 7, 8 regionais no estado de São Paulo, com secretário. Todas fecharam. Todas as secretárias foram demitidas.
Já pensou, Zé?
Então gerou desemprego, né?
É o desemprego. Linda trajetória do Ronaldo Maguetes. O pessoal te cumprimentando aí. Só que o Ronaldo também é o seguinte: Ele disse que você tem que, quando o cavalo arriado passa, você tem que aproveitar.
Aproveitou.
Ele aproveitou.
É isso aí.
Você entrou aqui garoto, a gente lembra disso. Entrou garoto, mas você abraçou essa oportunidade, uhum. Você conquistou, por isso você está nesse grau que você está hoje. Parabéns pelo seu trabalho, Ronaldo.
Muito obrigado, João, e agradeço as pessoas que entraram em contato, agradeço aos ouvintes, e sou muito grato à Rádio Cultura, e quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão,
para
a minha sobrinha Lorena e para minha ex-cunhada Cristina.
Tá certo. É isso aí. O teu papai, como é que está, que ele passou um problema de saúde? Professor Ademar, que esteve me visitando também, lembra?
Então, ele tem tido alguns problemas de saúde, mas...
Foi meu professor, viu, João?
Foi também, irmão?
Foi meu professor do ginásio.
Ele veio me trazer aqui um presente.
Mas a gente tá tentando fazer o máximo possível para que ele recupere, né, João?
Tô mandando um recado para você, Ronaldo, que no Guarani tá tendo vaga agora, se você quiser torcer, viu?
Então, no Catando Vence, não tem, João?
É, tá certo aí, vamos arrumar. Como é que é bom conhecer os funcionários?
Importante,
parabéns,
João.
Parabéns para essa criatividade e iniciativa sua também, viu?
É importante, eu sempre falo que a gente tem que valorizar, a gente tem que ter gratidão por cada pessoa, a gente vai trazer mais aqui. No meu próximo programa, João, que está agendado possivelmente para o dia 1º de outubro, eu vou ver quem está na minha agenda, talvez, João, talvez eu consiga trazer, alterar um pouco minha agenda para a rádio, trazendo o Baleia Rossi, Léo Oliveira, a gente está procurando agendar para eles virem para Monte Alto, entendeu? Conhecer um pouco da cidade, conhecer a Santa Casa e falar os microfones da Rádio Cultura.
Tá certo, Mauro. Ronaldo, um abraço para você. Sucesso, tá bom, bem?
Muito obrigado, João. Muito obrigado, Mauro. E muito obrigado, Alexandre Dias.
Eu quem agradeço.
E você também, Mauro. Você que faz um trabalho brilhante aí, como vereador. Você vai em loco quando as pessoas procuram por você e sempre trazendo novidades para os nossos ouvintes. Continue fazendo esse bom trabalho como vereador, Mauro Cavalete. Um abraço para você.
Um abraço.
Um bom dia.
Um abraço, um bom dia a todos.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.